pela ordem, senhor presidente. A ordem.
Muito obrigado a todos pela presença. Vamos iniciar a audiência pública com a finalidade de demonstração de avaliação e cumprimento das metas fiscais do município relativas ao terceiro quadrimestre do ano de 2018. Convidamos para que tome lugar à mesa o presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro, prefeito municipal Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cândido, por favor, esteja conosco aqui à mesa. Secretário Municipal da Fazenda, Geraldo Lino. Primeira secretária da Câmara Municipal, vereador Eline Rosa. Segundo secretário, vereador Mauro Severiano. Agradecemos a presença de todos os vereadores aqui nessa audiência pública, a todos os convidados, secretários municipais, servidores da Câmara Municipal de Anápolis, Diretoria de Comunicação e Cerimonial, profissionais de imprensa, muito obrigado pela presença, pela cobertura nesse evento. Passo a palavra para que abra oficialmente esta audiência pública ao presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, Orisvaldo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento o prefeito Roberto, aqui presente, o vice-prefeito Márcio Cândido, secretário Geraldo Lino, todos os colegas parlamentares, vereadores aqui presentes, os servidores municipais, os secretários aqui presentes, cumprimento na pessoa do secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, né? Bom filho a casa torna, né, Jackson? E vou passar a palavra para o secretário da Fazenda, Geraldo Lino. Logo após o pronunciamento do secretário, explanando o terceiro quadrimestre de 2018, eu passo a palavra para os colegas vereadores questionarem o secretário por até 2 minutos. E aí, logo após o questionamento, o secretário, o prefeito Roberto e o vice-prefeito responde aí a todos nós, colegas vereadores, tá? Então, passo a palavra agora para o secretário Geraldo, para ele fazer a explanação, para mostrar os dados aí do terceiro quadrimestre de 2018.
Bom dia a todos. Cumprimentar os vereadores na pessoa do presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar os colegas da prefeitura e os demais na pessoa do prefeito Roberto Naves. Então, o primeiro item aqui, né, estamos cumprindo uma determinação da Lei de Usagem Fiscal de estar fazendo essa audiência pública, né? E o primeiro ponto que a gente gostaria de colocar para vocês, com muita alegria, é que desde a transição, lá em outubro, novembro de 2016, foi feito um planejamento e depois foi feita a execução, acompanhamento, exatamente para estar atingindo esse objetivo, que era aprovar todos os balancetes da prefeitura e o balanço, né, junto ao Tribunal de Contas do município. E aqui a gente aproveita para agradecer aqui o apoio do prefeito Roberto Naves, agradecer todos os servidores da prefeitura, o secretário, porque é o trabalho de cada um no dia a dia que levou a gente conseguir, junto ao Tribunal de Contas do município, já a aprovação de todas as peças do ano de 2017. Só para vocês terem uma ideia do avanço que foi, que até hoje o Tribunal de Contas do município está ainda analisando e aprovando balanço do ano de 2012, 2013 ainda. E dessa gestão, todos do ano de 2017 já estão aprovados. Então demonstra, assim, o planejamento, a ação que foi feita para estar atingindo. Estamos trazendo aqui para estar mostrando aqui aos vereadores, né, essa casa legislativa do trabalho que foi feito. Então estamos colocando aqui para vocês a questão da receita corrente líquida, né? Nós fechamos o ano com 953 milhões, mas na frente vou estar mostrando para vocês o crescimento, né? A receita tributária, que é aquela receita própria do município, principalmente o IPTU, o ITU, o ISS, né? Nós tivemos um crescimento de 10%, e aqui a gente aproveita para dizer que, graças àquela lei aprovada nessa casa em 2017, do contribuinte legal, e ela iniciou-se em 2018, né? que possibilitou esse crescimento no IPTU. Nós tivemos um crescimento ano passado superior a 13%. Como a correção em 2018 foi só de 2,93%, teve mais de 11% de contribuinte pagando o IPTU. E agora, este ano, esse contribuinte que pagou no vencimento já vai ser beneficiado com aquele desconto de pontualidade, que é os 5% a mais. Então, para aqueles contribuintes que pagou no vencimento ano passado, o IPTU e o ITU em 2019 vai ser menor que 2018. E com isso tem ajudado também a estar aumentando a arrecadação. A receita patrimonial, que é o rendimento dos recursos da prefeitura que fica aplicado nos bancos, né, nós tivemos no ano mais de 2 milhões de reais de receita de aplicação financeira. As transferências correntes, que é o recurso do Estado e da União, principalmente o ICMS e o FPM, né, nós tivemos no total do ano. Obrigado. 680 milhões. Esse aqui eu gostaria de mostrar para vocês o comparativo. Eu estava mostrando para vocês aqui, na receita tributária, nós tivemos um crescimento de 21%, que é aquela que a Secretaria Municipal da Fazenda tem ação em cima dela. E aqui, a contribuição, isso aqui é a contribuição da iluminação pública. Então, isso aqui, para o contribuinte, foi um grande benefício. Então, está aqui negativo, mas a gente verifica, pela eficiência dessa gestão, em estar economizando com a implantação das LEDs, consumindo menos energia e fazendo a compra e aquisição dos materiais com valor mais baixo, possibilitou o contribuinte estar pagando um valor menor. E no total... Alegria, Dominguinho, ver você bem. Então, nós tivemos um crescimento na receita bruta líquida, que já descontando o repasse do Fundeb, de 10,74%. Isso aqui é o comparativo para a gente verificar que o município de Anápolis, sem aumentar novos impostos, sem aumentar a alíquota, e tivemos um crescimento de 10%, o Estado teve um crescimento pouco mais de 4%, e a União também não chegou a 4%, então foi graças... realmente a lei do contribuinte legal do bom pagador, que está incentivando as pessoas a pagar, que levou também o município a estar tendo esse crescimento. A dívida fundada também é outra boa notícia, né? Se você pegar aqui em 2016, era 231 milhões. Fechamos agora em 31 de dezembro com 197 milhões de dívida. Então, a redução aqui de 34 milhões. Na realidade, a redução foi maior, porque o Parque Mobilidade, que é os corredores... de ônibus, ela aumentou, como teve mais investimento, ela cresceu, né, de 38 para 65. Então, na realidade, a dívida que foi paga ano passado, a dívida fundada, foi mais de 60 milhões, se você descontar o crescimento que teve na do Parque Mobilidade. Resta pagar também foi outra grande evolução que teve. Nós tínhamos fechado dezembro de 2017 com 105 milhões e finalizamos agora com 85 milhões. 20 milhões a menos... no resta pagar. E aqui, que lá mais na frente vou estar mostrando para vocês, nós conseguimos reduzir o resta pagar da Secretaria Municipal de Saúde de 37 milhões para 21. Então, 16 milhões a menos, a menor, né, os resta pagar da saúde. Aqui é aquele quadro que desde o início a gente tem apresentado para vocês, que é o planejamento, a expectativa nos 4 anos de pagar 434 milhões de reais. Então pagou dos 93 em 2017, em 2018 pagou 133, então já está dando aqui 226 milhões pagos em 2 anos. E o principal é precatório e o aporte ao ISS. Agora com essa nova lei que foi aprovada de reunificação das massas, com a passagem dos bens imóveis para o ISA, isso aqui vai diminuir um pouco nos próximos anos. Aqui está a questão dos repasses, só para apresentando aqui para essa casa, né, onde concentra os maiores repasses. Então, os maiores estão na saúde, com 32%, depois vem a educação, o Fundeb e o Fundo Municipal de Educação, que dá 260 milhões, dá 30%. Depois a Secretaria de Obras, a Habitação e Meio Ambiente, a Secretaria da Fazenda, que tem a questão aqui do pagamento das dívidas, né? A Procuradoria, que é a questão dos precatórios, aí depois vem as demais. Então, só aqui na educação e na saúde, é mais de 60% de todo o gasto que essa gestão está fazendo, ou seja, está demonstrando a prioridade de investimento na área de saúde. Tanto é que a educação de Anápolis foi destaque em termos de valores investidos na educação no ano de 2018. Do Centro-Oeste, a segunda cidade que mais investiu em educação. Aplicação na saúde, aqui vou fazer, por isso que eu comentei com vocês, porque o tribunal mudou a metodologia, está pegando só, a gente chama de fonte 102 para calcular o percentual. Eu trouxe para vocês aqui a fonte 100, que foi gasto na saúde, 13 milhões. E mais os 16 milhões que foi pago de resta a pagar, dá 30 milhões. Então, na realidade, o total gasto na saúde em 2018 foi superior a 22%. Quando você pega as transferências da fonte 100 e mais também os 16 milhões que foram pagos dos resta a pagar. Quer dizer, está dando condições lá para a Secretaria de Saúde se manter. Educação, houve até um aumento em relação a 2017, tinha aplicado 32,26, agora deu 32,92, chegando próximo aí de 33% de toda a receita de impostos, né, aplicada na educação. Despesa pessoal, que foi o grande desafio dessa gestão, né, desde lá a transição no planejamento, que o objetivo era estar atingindo o limite prudencial que é definido por lei, né. Então, assim, gasto ao trabalho de aumento de receita proporcionou, mesmo dando um reajuste em 2017, 2018 e agora em 2019, superior a 14% nesse período, a gente conseguiu trazer para 51,04. Lembrando que o limite prudencial é 51,3. Então, realmente, esse foi um dos grandes desafios que foi enfrentado e agora adequado à lei de atividade fiscal. Aqui são as transferências de recurso da prefeitura para os demais fundos, como já me demonstrou aqui, né, a questão da prioridade da saúde e educação, e o ISA também, o ano passado foi transferido 50 milhões, 14%, para a Câmara 30 milhões, 8%, e aqui e os demais. É isso aí, qualquer coisa estamos aí à disposição.
Obrigado, secretário Geraldo Lino. Antes de passar a palavra aos nobres vereadores, eu ainda cumprimento aqui os secretários presentes, Valeriano, diretor do PROCON, a Erizane, a secretária de Desenvolvimento Social, o Lucas, secretário de Saúde, secretário de Meio Ambiente e Habitação, vereador licenciado Jackson Charles, seu diretor Antônio Zaek também está aqui presente, Rodolfo Valentim, diretor do ISA, Alex Martins, da Educação, Lúcio Crucioli, diretor da Saúde, Erivelson, assessor especial do gabinete do prefeito, junto com Alessandro de Carlo. Passo a palavra agora aos vereadores para fazer um questionamento ao secretário da Fazenda por até 2 minutos.
É só para o secretário da Fazenda ou para ele depois nós podemos...
O prefeito também, fica à vontade.
Pode fazer tudo? Só 2 minutos?
Pode. Aí todos os vereadores fazem o questionamento e no final eles respondem tudo de uma vez. Tá?
Eu quero fazer alguns...
Presente.
Palavra, com a palavra, a vereadora professora Angelina, sequência Lélia Alvarenga.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o prefeito, os secretários aqui presentes e com coração grato a Deus pelo retorno do nosso companheiro Domingos Paula a esta casa. Nós temos uma palavra para dizer hoje, Domingos e todos os presentes. A palavra é gratidão. Gratidão a Deus pelo retorno. E agora, começando o meu tempo, primeiro, me chamou a atenção aqui o secretário Geraldo Lino. Nas dívidas serem pagas em 4 anos, nós vemos aqui os direitos trabalhistas. E sempre nós temos conversado, tem alguns direitos trabalhistas que estão, assim, há muito tempo aguardando, que as pessoas aposentaram e estão aguardando. E eu gostaria de saber qual que é o critério para o pagamento desses direitos trabalhistas que estão aqui. E também eu quero agradecer ao prefeito que sancionou, né, a lei do ISA, nós vamos falar a lei do ISA, que é a lei que acabou com a partição de massas aí, que sancionou com as emendas apresentadas nessa casa. E nós votamos sabendo, como nós dissemos aqui nessa casa, prefeito, era o que nós tínhamos, né, para o momento, e eu sei que essa preocupação é nossa e também uma preocupação do senhor. E conversamos bastante, eu e o Jean conversamos muito, e toda a casa conversou, e nós sancionamos essa, aprovamos essa lei que foi sancionada por Vossa Excelência. E dentro dessa primícia, nós sabemos que a saúde financeira do ISA vem, sem dúvida nenhuma, pela ampliação, eu quero falar ampliação e não aumento, das contribuições que são retidas dos servidores e também as contribuições patronais. E eu gostaria de saber do senhor, porque para que essa saúde ela seja mais evidenciada, nós precisamos de assegurar os concursados do município, porque é o concursado que contribui para o ISA e não o comissionado. Então, dentro desse sentido, e também baseado em uma recomendação do tribunal com relação aos nutricionistas e também aos farmacêuticos, dada a Vossa Excelência, eu gostaria de saber qual é o planejamento do senhor para chamar novas pessoas, tanto nutricionistas como farmacêuticos e outros, para a saúde. E também com relação ao concurso público da educação, que já foi dado parecer, né, para a UFG ser a empresa que vai conduzir esse certame. Eu gostaria de saber se já tem uma data prevista, mesmo porque me preocupa o processo seletivo ocorrido para os 90 CAIs. Sabemos da necessidade, mas nos preocupa com comissionados na educação. Então, eu gostaria de saber se já tem uma data para esse concurso público. E ainda, não posso deixar de fazer essa pergunta, com relação às negociações para a reposição salarial do piso dos professores do ano de 2019, dos 4,17%, eu tenho que perguntar. E ainda com relação à saúde, eu gostaria de perguntar ao senhor ou ao secretário de saúde, com relação à regularização dos repasses da média e alta complexidade, que foi um questionamento nosso aqui nesta casa. E também, senhor prefeito, eu já pedi uma audiência com o senhor hoje, que foi prontamente atendido, para falar de algumas emendas do deputado Rubens Ottoni, mas eu quero ressaltar uma emenda que ele nos concedeu de 250 mil para a construção de uma praça no bairro de Lourdes. E a possibilidade, como que está o andamento dessa emenda para a construção dessa praça e também dos 100 mil do CONAMA, que foi destinado à cultura, que parece que foi para o Teatro Municipal. E das outras emendas desse ano que nós já conseguimos, eu gostaria de falar primeiro com Vossa Excelência, e Vossa Excelência já nos deu uma audiência nesse sentido. Então, por hora são essas. Obrigada. Se eu tiver a oportunidade de fazer mais alguma depois, está presente.
Obrigada, vereadora. Professora Geli. Cumprimento ainda a secretária Raquel Antonelli, de Recursos Humanos, também se faz presente, e o José Nilton, diretor de contabilidade também do município. Com a palavra o vereador Lélia Varenga, por até 3 minutos, já que a vereadora professora Geli usou 3 minutos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Quero fazer um cumprimento todo especial ao prefeito municipal, prefeito Roberto Naves, também ao vice, São Marcos Cândido, né? Cumprimentar todos os secretários aqui presentes, ele, na pessoa do nosso querido secretário Geraldo Lino, trazer esse esclarecimento, essa prestação de contas, não só a nós parlamentares, mas toda a sociedade anapolina. Fazer também um cumprimento especial, Domingos. Satisfação revê-lo. Prazer poder ver você firme aqui nesta casa, né? Deus possa te acabar de recuperar a sua saúde e você possa estar conosco aqui. Queria fazer uma perguntazinha aqui, bem simples, ao Geraldo. Geraldo, secretário, essa receita patrimonial, depois gostaria se tu pudesse me dar mais uns detalhes. A gente sabe que aqui é rendimentos que a prefeitura faz durante o tempo aí aos bancos. Se pudesse dar uma explanada melhor, mais detalhes, eu gostaria de saber. E outra pergunta, talvez seja mais direcionada ao nosso secretário de saúde, ao Lucas, a questão da saúde, né? Nós sabemos, e queria fazer um apelo, inclusive aproveitar essa oportunidade, prefeito, né? Já tinha conversado com o senhor, conversamos também com o secretário Lucas, dos repasses, né? Principalmente para os filantrópicos, eu tenho acompanhado, sabe da situação, das dificuldades, né? Sempre acontecer em torno de 60 dias, e agora sabemos que com essa folga que nós tivemos com isso aí, com a regulamentação, graças a Deus, a gente teria condições de a gente poder organizar mais a situação, quanto a pai, sanatório, Santa Casa, maternidade e também do materno infantil. Esses 32% aqui, secretário, traduzido em números, né? Nós tivemos ganho real da saúde, porque a gente está deparando com muitas dificuldades aí todos os dias. Eu gostaria depois de dar uma explanada, prefeito, e também, se possível, o secretário Lucas. Obrigado, presidente, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lelão Varenga. Cumprimento ainda a secretária de Cultura, Eva Cordeiro, também se faz presente. E, na sequência, passo a palavra ao vereador Maurão para ele fazer a explanação por até 3 minutos.
Obrigado, presidente. Não, só queria perguntar, não sei se o secretário Lino, o prefeito, como é que está o nosso limite prudencial, como é que está aí o caixa da prefeitura, e fazer um elogio à administração pelo último projeto que passou por essa casa. Nós estávamos em recesso parlamentar, eu vim só votar nesse projeto e voltei de minha viagem. Parabenizar o prefeito, que ele teve a audácia, né, um projeto arrojado, dessa bomba relógio que eu sempre venho batendo na tecla. É uma bomba relógio e assusta qualquer prefeito que está perto de explodir. É uma bola de neve, é o ISA. Então ele, com a sua inteligência, ele mandou o projeto de lei para esta casa de leis. Ele não foi igual o Dória lá em São Paulo, que em vez de mandar um projeto para a Câmara Municipal de São Paulo, o Covas, para a Câmara Municipal de São Paulo, ele fez aumentar a contribuição do funcionário. Isso arrebenta qualquer administração. Então, parabéns, prefeito. O projeto do ISA não chegou lá onde eu espero, não. Mas essa autarquia um dia vai estourar. E com essa reforma da Previdência Federal vai chegar até aqui. É um alívio para todo servidor. Então, quero parabenizar o prefeito pela capacidade, pela coragem. Que eu venho tentando os últimos prefeitos que mande um projeto arrojado que beneficia o ISA. E todos não mandaram. E o prefeito atual mandou esse projeto de grande envergadura e essa casa maciçamente votou por unanimidade. E o prefeito, se não sancionou ainda, vai sancionar. Então, parabéns a você. E o limite prudencial também, Lino. Como é que está o limite prudencial e como é que está a receita do Tesouro aí, municipal? Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Eu queria convidar todos os secretários que se fazem presente para sentarem aqui, a mesa que é atrás da tribuna aqui, para que fique mais próximo aqui do secretário da Fazenda, prefeito e do vice, para responder qualquer questionamento. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. E, da mesma forma que os pares, cumprimento Vossa Excelência e, dessa forma, os demais pares vereadores, o prefeito, nosso prefeito, e cumprimentando nosso prefeito Alberto Naves, as demais autoridades aqui presentes, bem como os secretários. Só complementando, Geraldo Lino, a questão do ISA, que obviamente é o maior problema. Eu lá atrás, ainda no dia da diplomação do prefeito, eu falei que o prefeito tinha duas batalhas interessantes para enfrentar. Sem uma vitória ou sem um paliativo, não conseguiríamos. São os precatórios, o senhor disse que não houve aquela extensão do prazo, não é isso? Eu gostaria que o senhor confirmasse isso com relação aos precatórios, que nós sabemos que é outro cancro, é outro problema. E com relação ao ISA, eu só gostaria que o senhor fizesse realmente um parecer, de forma definitiva, se essa unificação, né, da partição de massas, ou seja, não há uma unificação definitiva, a gente sabe disso. Ainda continua aquele fundo, continua funcionando, inclusive com o aporte daquelas áreas, enfim. Não é uma unificação plena, mas vai ser utilizado, a receita mensal vai ser utilizada para acerto da folha, né, da folha dos pensionistas. Eu gostaria só de saber de forma definitiva, que nós não conseguimos concluir isso aqui com as planilhas que nos foram enviadas, pelo menos naqueles dias, de que forma que vai ficar isso? Se vai ficar superavitário, se vai ficar em débito ainda e quanto que vai ficar, ou se equilibrou realmente as contas no ISS. O senhor entendeu a pergunta? Então é isso que eu gostaria de forma definitiva, que nos dissesse, falou, não, olha, vai sobrar tanto, não vai sobrar, vai igualar, ou quanto que vai faltar. Tá bem? É isso, Geraldo, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Quero registrar também a presença do secretário de Obras, Francisco, e do secretário de Esportes, Karim Abrão. Na sequência, para fazer uso da palavra, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, prefeito. Secretários aqui presentes. Eu quero fazer duas perguntas. Eu quero saber como que será feito o repasse para o ISA, já que unificou os planos. E como os repasses eram diferentes, os valores mensais, até mesmo pela mudança de pessoal, né, que tinha, que aumentava a gente que aposentava e não. Então eu queria saber, a despesa agora vai ser retirada do fundo que tem atualmente ou que vai ter um balanceamento nesses valores? Outra pergunta, aqui a gente não vê nesse balancete, é quanto que entrou do governo do estado para fazer essas obras que foram iniciadas no Goiás na frente? Porque a gente vê aí as obras iniciadas, algumas já perto de concluir, eu mesmo torço particularmente, o feirão lá do Vivian Park seja concluído o mais breve possível. Então eu fico na torcida, não é na oposição, igual muita gente fala, não. É na torcida que termina as coisas que está aí precisando de ser feito. Então o Goiás na frente deve ter mandado os recursos. Na época, o executivo falava muito que estava tudo certo, que a verba viria, que dava para concluir as obras. Então a gente vê as obras todas atrasadas, sem nenhuma dentro do prazo legal. Então é isso que a gente queria saber, quanto que veio do estado para cá e o que que deixou de vir. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra. E já inscritos, vereador Pastor Elias, logo após o vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, o secretário Geraldo Lino, o vice-prefeito Márcio, cumprimentar todas as autoridades aqui, vereador Maurão, todos os vereadores, vereador Teles, todos os secretários presentes. É uma honra estar falando com vocês. Eu queria cumprimentar em especial o meu amigo, o vereador Domingos de Paula. Inclusive, ele até veio me devolver o meu bilhete que eu estive lá no hospital para visitá-lo. E eu não pude visitar porque na condição que ele estava, ainda estava sob uma proteção. E eu mandei um bilhete para ele e ele guardou o bilhete com todo carinho. E eu queria dizer que estou muito feliz. Nós estivemos aqui, todos os vereadores, orando e pedindo a presença do nosso amigo Domingos aqui nessa Câmara de Vereadores. Vou deixar para vocês aqui o bilhete. Caro amigo Domingos, estive aqui para visitá-lo, mas você está em uma condição de não visita ainda. Estou torcendo e orando para você. Espero em breve na Câmara. Deus te abençoe, meu amigo. Eu estive lá, quero dizer que estou muito alegre com a visita do nosso amigo Domingos aqui no plenário hoje. Com relação à prestação de contas, quero parabenizar o Geraldo Lino, parabenizar o prefeito pela responsabilidade fiscal com as contas do município. Nós estivemos, a mesa diretora, nós estivemos no Tribunal de Contas do município, nós fomos fazer uma visita lá, eu, o presidente da Câmara, nosso amigo Leandro Ribeiro, o vereador Maurão, a vereadora Eline, o Teles, nós estivemos lá para poder conhecer de perto o Tribunal de Contas e também fiscalizar algumas ações do Executivo. E o presidente foi muito enfático em dizer que os balancetes, os balanços do município, do executivo, têm sido apresentados de forma legal e de forma a ser aprovado. Não estão tendo dificuldade de aprovar os balancetes. Então, quero parabenizar pela responsabilidade que vocês estão conduzindo a conta do município. Queria só pedir uma atenção aqui do Geraldo Lino, do prefeito, que com relação, por exemplo, a esse quadrimestre aqui, nós tivemos uma redução de 23, do mesmo quadrimestre de 2017, nós tivemos uma aplicação de 23,33% na saúde. E agora, nesse mesmo quadrimestre, nós estamos tendo uma redução drástica de 17,63% na saúde. Então, eu queria pedir uma consideração, o porquê dessa diminuição, entendeu? Desse investimento, sempre que nós sabemos que a saúde, ela sempre precisa de mais investimento. E com relação à educação, a gente está vendo aqui que o investimento foi feito dentro dos parâmetros, né? Tudo dentro da legalidade. Só que nós sabemos que não está fora da legalidade, que é 15%. Mas nós esperamos sempre mais, Geraldo. Investimento na saúde. Eu queria deixar aqui também um parabéns para o prefeito que teve a coragem de fazer o enfrentamento com relação ao ISSA. Nós sabemos desse problema que já vinha sendo acarretando já há muito tempo. E eu quero dar os parabéns para o prefeito por fazer esse enfrentamento. E agora nós vamos ter um recurso de 3 milhões para poder investir na saúde, na educação. É um recurso que estava sendo destinado para garantir a aposentadoria dos servidores. E esse recurso agora nós vamos ter ele para poder fazer um investimento para a nossa comunidade da cidade de Anápolis. Tem outros assuntos aqui, mas o prazo é curto. Queria só pedir uma atenção com relação, viu, prefeito, à regulação do município.
Essa João, regulação conclua, nossa, por gentileza.
Nós precisamos de uma dinâmica melhor, porque a forma que está adotando agora, o pessoal está sendo regulado, mas eles não têm uma data para fazer os exames. Então é importante ter essa data para as pessoas que precisam de fazer esses exames. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Eu queria pedir atenção dos aqui presentes, ou se pudesse estar aqui para prestar atenção no que está falando. Virou a conversa para lá e para cá, a gente não entende nada. Isso aqui é uma questão de ordem. Me desculpe, não, mas é realidade. Prefeito, bom dia. Eu quero cumprimentar o senhor, cumprimento o vice-prefeito Márcio Cândido, ao secretário Geraldo Lino, ao nosso presidente Leandro, toda a mesa, aos secretários que estão aqui presentes, à imprensa, a todos que estão aqui. Prefeito Roberto, eu quero te parabenizar pela coragem, por tudo que o senhor tem feito. O senhor tem demonstrado para quê e por que o senhor está lá na prefeitura. Obrigado por tudo que o senhor tem feito. E o senhor tem o nosso apoio, o senhor sabe disso. Agora, quando é para a gente também falar e cobrar naquilo que é necessário de passar o senhor, a gente também passa, porque eu sei que o senhor procura resolver essa questão. A minha primeira pergunta, prefeito, é o Geraldo Lino. O investimento na área da saúde tem sido feito muito grande. Eu vejo aqui 32,3%. Mas nós ainda estamos enfrentando dificuldade, Geraldo Lino. Na questão das pessoas que nos procuram, que a gente não vai atrás, mas eles nos procuram no gabinete. A questão da cirurgia da catarata, que não sai, não anda. Os pessoal que estão sofrendo ainda com câncer, muitos deles ainda procuram, parece que está com dificuldade de encaminhar. E nessa questão da saúde, prefeito Roberto, eu quero te parabenizar, porque nós falamos aqui na tribuna e o senhor atendeu. Porque quando se fala em trânsito, dos cachaceiros, dos pinguços que dirigem na cidade, o senhor atendeu chamando o delegado e proporcionando a ele, com a sua equipe, voltar com as blitz. Porque no ano passado, 2018, 3.741 ficaram lesionados, 81 morreram na nossa cidade. E agora, de sábado para domingo, foi essa tragédia que aconteceu. E um paciente que vai para o hospital municipal chega a custar 10 mil reais. Então, acho que a blitz ajuda muito a parar esses cachaceiros por aí. Obrigado, Roberto, por ter atendido. E continua essas blitz mesmo. A outra pergunta, prefeito Roberto, eu sei que o senhor está atento ao Geraldo Lino. se já tem um resumo da quantidade do valor que são tirados da nossa cidade, Roberto. Desses malvados que estão por aí, pegando a nossa saúde, igual está aqui. Ontem uma senhora foi presa na delegacia, vindo de outro estado, tirando a saúde do nosso povo aqui de Anápolis. Está aqui na minha mão o relatório da delegada, doutora Gênia, que está investigando. E eu sei que é muitos que estão tirando a nossa saúde do nosso povo aqui de Anápolis. Prefeito, vamos atrás mesmo, nós precisamos cuidar do nosso povo. Quem é pactuado aqui, tem que ser pactuado aqui. Mas quem não é, que procura o seu lugar. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, o vereador Jean Carlos fará uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimento o prefeito Roberto Naves. Cumprimento a todos os vereadores aqui na pessoa do Dominguinhos. Graças a Deus retornou a essa casa. Cumprimento todos os secretários na pessoa do Geraldo Lino. Peço ao vereador Paulo de Lima, por favor, permitir eu usar a palavra. Eu queria primeiro fazer duas considerações breves em relação ao ISSA. Primeiro, reconhecer a ousadia do prefeito e enfrentar o problema, propondo a transferência de bens e a reunificação dos fundos. E cumprimentá-lo, prefeito, porque hoje nós recebemos aqui a publicação da lei e percebemos aqui que o senhor acolheu na íntegra aqui as três emendas dessa casa, que nada mais foram que garantir maior segurança jurídica à própria administração do senhor, mas também uma demonstração do senhor que não pretende alienar as áreas, mas sim utilizar para obter recursos para os fundos. Também uma demonstração de que não é a finalidade usar os recursos existentes até então no previdenciário, porque somente serão utilizados na ausência das contribuições não ser suficiente para o pagamento, e também de transparência, acolhendo o envio mensal dessas movimentações para essa casa. Então, parabéns. Isso deu garantia para os servidores e aliviou o senhor de fazer esses aportes, 3 milhões mensais, que consequentemente vai investir em outras áreas. Cumprimentar também pela inclusão da titulação aos 2 mil servidores que aguardavam, e graças ao ajuste do gasto pessoal, foi possível o senhor fazer essa concessão da titulação, e pedir à secretária Raquel que olhe com carinho algumas divergências existentes para nós apontar e comemorarmos de forma integral. Mas parabéns por essas duas atitudes. E queria aproveitar mais a oportunidade, não é nem questionar, mas pedir ao secretário da Saúde, Lucas, para avaliar a possibilidade, agora que nós estamos com o gasto pessoal mais equilibrado, de convocar, para desafogar um pouco as demandas da vigilância sanitária, alguns fiscais de vigilância sanitária. Porque nós sabemos que tem um concurso que já passou 3 anos e não convocou ninguém. E nós sabemos que havia um entrave. Para desafogar, dar mais celeridade, nós aprovamos o novo Código Sanitário, mas viabilizar essa convocação de 6, 7, 10, e com certeza vai dar um resultado ainda melhor. E pedir ainda ao secretário de saúde para revisar a questão do ponto eletrônico para os auditores fiscais de saúde. Porque é meio que incompatível. Em Goiânia, não batem ponto eletrônico. A pessoa vai lá para o DAE, ela tem que vir do DAE para cá para bater ponto e atrapalha a diligência. Então são coisas pontuais. Mas só um minuto para concluir, presidente. Aproveitando aqui a ocasião, eu solicitar a informação do secretário Alex. Se nós temos atualmente o Conselho de Alimentação Escolar, e se temos, quem é o presidente? E também queria que foi uma boa ação, que ele pontuasse para nós quantos computadores foram adquiridos e entregues nas unidades escolares. E ainda em tempo, quero cumprimentar o vereador e agora secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles, pela a ação feita esse final de semana na região do setor aeroporto, e pediram ao vereador Jacques que dê agilidade na regulamentação da lei das calçadas verdes e dos quiosques, para que nós possamos definitivamente colocar em prática essas duas leis. No mais, eram essas duas situações. Só adiantando que não haverá repasse, viu o Landim falando, não haverá repasse. A ideia da aprovação da reunificação é não ter repasse ou aporte mensal para desafogar o executivo. E cumprimentar ainda pela regularização fundiária que está sendo feita hoje, e nós comemoramos, e temos outras que viabilizará também o incremento de receita aos cofres do município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, eu convido o vereador João Feitosa para fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Vai ser rápido, senhor presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, do meu partido, PTB, e na pessoa dele cumprimento todos os secretários. Em especial, eu quero cumprimentar o secretário Geraldo Lino. Geraldo, parabéns. Parabéns pelo seu comprometimento com a cidade de Anápolis. Parabéns pelo trabalho que você tem feito diante da secretaria, fazendo com que o prefeito viesse a ter responsabilidade, principalmente no pagamento do servidor público. Se não fosse Vossa Excelência à frente da secretaria, eu tenho certeza que as coisas ficariam complicadas. O prefeito Roberto Naves é uma pessoa jovem, é um cara de extrema competência e inteligência. Isso daí eu posso falar, eu não vim conhecê-lo agora na campanha, já conhecê-lo há muito tempo. E sei do compromisso que ele tem da cidade de Anápolis, principalmente em todas as áreas. Agora, existe gargalozinhos que tem que ser sanado, e é uma pequena coisa que faz uma diferença danada. É uma grande diferença que está fazendo, foi um compromisso que ele fez com a cidade de Anápolis, foi a questão das lâmpadas de LED, que está sendo bem, quer dizer, está sendo implementada, mas precisa de mais agilidade para fazer essa questão, porque condição tem, ele deu condição de comprar e fazer. Então precisa de fazer, ter mais agilidade para que essa implementação, para que isso daí possa ser feito. E dá um retorno muito grande para a cidade de Anápolis em questão de valores. Vossa Excelência sabe, volta e meia a gente está conversando com o executivo da Enio e ele tem nos cobrado isso daí, para que a gente possa estar passando tudo isso para ele. Cumprimentar o secretário Francisco, que tem feito a diferença. E agora mesmo está lá no Lusitano, prefeito, fazendo toda aquela infraestrutura que nós fizemos lá algum tempo atrás, e logo a Enio vai estar colocando energia lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o vereador Eline Rosa. Vou fazer uma correção aqui. Desculpa, meu correligionário, vereador João Feitosa. Vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. Cumprimento nosso prefeito Roberto Naves, presidente Leandro, vice-prefeito Márcio. Em nome do nosso secretário Kim, também cumprimento a todos os secretários presentes e a todos os presentes aqui, vereadores. Prefeito, na verdade, a minha solicitação aqui não é uma crítica, realmente uma solicitação. São duas. Quando a gente vê que a prefeitura está aplicando mais de 22% na saúde, eu fico muito feliz, por um lado, porque a Constituição Federal exige uma quantidade menor e a prefeitura sempre tem investido mais. E fico triste também porque, infelizmente, esses 22% ainda são insuficientes e eu sei que também não existe a possibilidade de a gente ficar tirando de outros setores, porque não é só a saúde que gira na saúde, o município, né? Mas eu gostaria de solicitar à Secretaria de Saúde dois relatórios, só que não tão simplificados como esses apresentados aqui hoje. Um seria referente à questão dos municípios que têm o serviço prestado aqui por Anápolis. Então, eu sei que a gente tem um crédito aí com vários municípios e, da mesma forma, alguns débitos com outros municípios. Então, de antemão, eu solicito aqui à Secretaria de Saúde um relatório apresentando isso. O que que a Anápolis deve para cada município, para Goiânia, por exemplo, Pirinópolis, e o que esses outros municípios que também prestam serviço conosco aqui nos devem. Então, eu gostaria de ter esse relatório. E outra questão é, a gente vê que 22% estão sendo aplicados, mas eu gostaria também de um relatório um pouco mais, menos simplificado, me dizendo que, desses 22%, o que é verba realmente do fundo municipal, da prefeitura, o que é verba estadual, o que é verba federal. E eu solicito isso até porque nós temos várias demandas na saúde. Eu sempre digo a vocês, nas reuniões que a gente tem, que nós aqui, todos da Comissão de Saúde, estamos à disposição, Mas para isso a gente está tendo algumas dificuldades, até para saber onde cobrar, de quem cobrar. Então, se vocês pudessem nos esclarecer a quantidade de verba que tem vindo, federal, estadual e municipal, para a gente até saber de quem que a gente pode cobrar melhor cada questão que a gente está tendo dificuldade, seria muito importante. Então, de antemão, eu já solicito esses relatórios, sendo que eu já os apresentei essa semana também de forma escrita. Eu devolvo a palavra e agradeço.
Obrigado, vereador Helena Rosa. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Maior presidente do ano 2019 nessa casa de lei. 2019. Cumprimentar o prefeito Roberto. Em Roberto, eu cumprimento toda a mesa constituída. Em nome da Elisane, eu cumprimento todo o secretariado do prefeito. Presidente, os meus antecessores já passaram as reclamações que eu tinha que fazer, certo? Já fui, assim, beneficiado. Mas tem uns detalhes que nós passamos. Eu queria falar que o problema todo ano, Geraldo Lino, é o IPTU, certo? O IPTU é que o pessoal fica ansioso, vai ter aumento. E como o senhor me passou oficialmente semana passada, a gente fica alegre, eu estou até divulgando. Então, a marca não queima a minha língua. Que quem pagou o IPTU ano passado em dias, vai ter mal, José Severiano. Não 10%, 15%. Primeira vez que acontece isso na cidade de Anápolis. Hoje que o governo hoje pensa em arrecadar mais. Agora o governo atual pensa o contrário, é reduzindo o imposto. Isso é uma coisa que a gente tem que dar nota 10, viu, Leandro? Você vê, se o senhor pagou o IPTU ano passado em dia, você vai ter 15%. Se a propriedade do senhor paga 2 mil, você vai pagar, vai ter menos de 300 reais de desconto, viu, Leandro? Também, prefeito, eu quero comentar também a iniciativa do senhor com o secretário e aquele jogador que eu sou fã dele, o Dani, que foi campeão olímpico. Sobre o vôlei. O vôlei hoje é uma sensação na cidade de Anápolis, não para nós, anapolinos, mas para o estado de Goiás, para o Brasil, é o time, né, do Anápolis na Série B, viu, Leandro? E hoje, nessas quatro partidas, nada, foi 20 mil pessoas lá no ginásio internacional Nilton Pereira, certo? Isso é um mérito da administração do atual prefeito, o Roberto, certo, Américo? Então é coisa, muitas vezes a gente tem também mostrar as virtudes, as coisas boas, para atrair mais coisa boa, Geraldo. Que eu me trago coisas negativas, então, viu, Kim, parabéns. Aí, os outros secretários também, fazendo uma referência também, o Fernando Cui, CMTT, o Kim, o Francisco, o próprio Geraldo, o Jacques, que eu tenho mais contato, doutor Lucas, me atende até 11 horas da noite, eu ligo para ele, me atende, paciente com problema. O próprio Alex. Então, prefeito, a equipe do senhor está correspondendo o que o senhor quer e a população espera. E, então, nesse sentido, Leandro, as reclamações dos meus antecessores já veio para mim. Então, eu vim falar as virtudes que estão acontecendo. Isso é bom para a cidade. Quando as outras cidades estão com problema de pagar funcionário, aqui está dando reajuste, gente. É louvar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento que nós estamos passando o país e o estado, mas a Anápolis está diferenciada. Parece que a Anápolis está no outro país. Presidente, é só isso que eu tinha de falar, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. E na sequência, o último inscrito, o vereador Teles Júnior.
Fica quietinho aí, está dando trabalho. Senhor presidente Leandro, nosso prefeito Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cândido, eu quero cumprimentar a gestão e também todos os secretários na pessoa da Raquel Batista, nossa secretária. Também quero estender aqui os cumprimentos ao Dr. Lucas da Saúde, que sempre, como o Mariano falou, é disposto a responder, atender. Esses dias nós estávamos na CIA, fomos questionados e o Lucas respondeu rapidamente o questionamento. Parabéns, doutor Lucas Leite. Prefeito, eu quero deixar aqui ao senhor algumas solicitações peculiares em relação ao comércio anapolino. E eu sei que vai ser enviada uma pauta, e a principal delas, eu quero fazer aqui, mais uma vez, é o pedido de uma atenção em relação às câmeras. de monitoramento, de segurança. Então, eu acredito que precisa uma atenção especial, porque ajudará muito a Força Tática, que é um sucesso na cidade, mostrou que tem resultado, e eu acho que o monitoramento traz um resultado importante por intermédio das câmeras. Outra situação é a questão do ISSA. Quero parabenizá-lo pelo enfrentamento e também a gente poder, como Mauro Severino colocou, o prefeito de São Paulo, a gente não ter que subir aquela parcela repassada ao servidor, no caso de 11 para 14 ou outros valores. Uma terceira solicitação, não sei se é para a procuradoria ou se é para Dr. Lúcio, na saúde, em relação a uma lei que fala sobre os convênios com aquelas instituições de recuperação de pessoas, que a questão das instituições do terceiro setor. Eu estive, quero parabenizar a secretária Irizane, né, que nos atendeu e também mostrou um excelente trabalho feito e que está em andamento. Então, são situações que são muitos pastores, pessoas que têm procurado esses convênios. E a gente precisa ver em que pé que está, se já está perto de poder desenrolar isso. A outra situação vai para o... Posso só mais um minuto? É a última pergunta? Vai para o nosso amigo, companheiro secretário Jackson Charles, na Secretaria do Meio Ambiente. Em relação a essas frentes que ele está realizando nos finais de semana, um resultado muito bonito. Mas esses trabalhadores são com horas extras e essas horas extras recebem folga na semana e essa parte e o resultado está sendo positivo em relação a isso? Se essas horas extras compensam em relação ao resultado da produção? Então é só uma questão de poder a gente ter esse esclarecimento na prestação de contas. Obrigado, presidente Leandro, prefeito Roberto.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, a vereadora Thaís Souza pediu para fazer uso da palavra. Em seguida, o vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o prefeito Roberto Naves. Em nome do Jacó da CMTT, eu cumprimento a todos os secretários e funcionários da prefeitura. Queria saber do prefeito, do Geraldo, que está com a questão da postura, se tem algum plano de ação da postura, porque tenho recebido várias demandas e reclamações em questões de carros estacionados em cima das calçadas. Então, queria saber se tem algum plano de ação da postura em relação a isso. E eu gostaria de parabenizar o Alessandro, né, que está lá cuidando da reforma da tão esperada reforma do Centro Zoonoses, que logo nós iremos inaugurar, colher frutos para a sociedade. E também parabenizar o vereador Jackson Charles pelas ações realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente e pelo dinamismo, né, principalmente pelas demandas que a gente tem encaminhado de limpeza, a população tem agradecido. Então, que nós continuamos com esses mutirões de limpeza e que a população também possa estar colaborando para que a cidade continue limpa. É só isso, minhas considerações hoje, presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu só queria fazer uma colocação, que seria parabenizar o prefeito e o secretário por essas questões, igual nas questões de todos os pontos no relatório, todos os pontos positivos. E, prefeito, vocês podem ter certeza que eu sou, desde o meu tempo de começo, eu sou um eterno cobrador, tanto do prefeito como secretário. Sou espinho. E hoje eu posso falar com conhecimento de causa que está sendo uma das equipes bem montadas de secretários eficientes, hábeis. Eles estão agindo, antes do trem acontecer, eles já estão resolvendo o problema. Então, a comunidade ganha com isso, porque quando a comunidade está satisfeita, faz que até as plantas começam a rir. Eu, você, sabe meus problemas, nós temos todos. Então, quero dizer, estou torcendo para que essa administração, viu, Roberto, seja, como se diz, atuante até o final e de muitas realizações. Porque essa equipe que você está é boa. Então que continue assim. Também queria desejar boas-vindas também, muita saúde e breve retorno ao nosso colega Dominguinho também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Da minha parte também, prefeito Roberto, vice-prefeito Márcio Cândido, secretário Geraldo Lino, quero parabenizá-los pela sensibilidade política na hora de, junto com o presidente do ISA, Rodolfo Valentim, na hora de elaborar o projeto do ISA que os vereadores aqui, foi unanimidade, os 23 vereadores aprovaram, né, vendo que naquele momento o Poder Executivo poderia solicitar a mudança da alíquota, como foi estudado várias vezes, e eu discuti com o secretário Geraldo, de 11 para 14. E entendendo que aquilo prejudicaria muito os aposentados e os servidores, né, mantivemos a alíquota de 11% e fizemos algum aporte patrimonial para que o ISA, né, tome conta e faça com que esses patrimônios deem renda e consiga andar com as próprias pernas. Haja vista, se vocês pegarem o balancete, vocês vão ver que em 2017 e 2018 foram gastos quase 100 milhões de reais de repasse ao fundo previdenciário. Daria para nós construirmos aí várias escolas, um hospital, né, municipal, e daqui para frente agora nós iremos, né, ter essa economia para poder investir em saúde, educação e infraestrutura. A outra situação, prefeito, é que o senhor, atendendo aí aos pleitos dos nobres vereadores e do líder do senhor à época, vereador Jackson Charles, que está encaminhando aqui para sentar aqui junto com seus colegas, de camisa verde ainda, né? O senhor fez uma mudança na sua equipe de gestão, vendo, né, as dificuldades em alguns setores, em algumas áreas. O senhor, o vice-prefeito Márcio Cante, fez um choque de gestão e melhorando muito aí alguns setores aí da administração pública. Realmente colocando alguns secretários comprometidos com a sua pasta, com o seu segmento, e isso melhorou e está notório hoje a melhora aí do município de Anápolis. Então, parabenizar aí o senhor, o vice-prefeito Márcio, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente. Passo a palavra agora ao senhor para responder os questionamentos aí dos nobres vereadores.
Bom dia a todos. Bem, pessoal, cumprimento aqui o presidente dessa casa, pessoal, cumprimento aqui então o presidente dessa casa, vereador, meu amigo pessoal, Leandro Ribeiro. Cumprimento a vereadora Eline Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Maurão, vereador Luzimar, vereador Teles, vereadora professora Geli, vereador Landim, vereadora Teles, vereadora Thaís, vereador Lélio, João da Luz, João Feitosa, que estava aqui, para não trocar o nome também, Américo, nosso querido Valdete, Luizinho, Lisier, Jean, Paulo de Lima, Dominguinhos, que passou por aqui, cumprimento a imprensa, cumprimento realmente a todos que participam dessa manhã, desse momento importante, que é o momento no qual a Prefeitura Municipal de Anápolis presta conta. Eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque alguns dados importantes serão colocados. E hoje, infelizmente, a gente sofre com a distorção dos dados. Existem pessoas que se profissionalizaram em extorquir, buscar viver de fake news e distorção de dados, independentemente de qual é a vítima, seja ela situação ou posição. Mas posso garantir a todos vocês que isso está chegando ao fim. E vocês vão ter tranquilidade para desempenhar o papel que vocês já desempenham de forma brilhante e para ter orgulho de tudo aquilo que vocês fizeram pela nossa cidade. Dizia a todos vocês, presidente Leandro, vice Márcio Cândido, todos os secretários aqui presentes, que se nós estamos aqui hoje apresentando esses dados dentro de uma prestação de contas tranquila, é porque vocês realmente foram responsáveis e souberam passar juntamente com essa administração por momentos difíceis politicamente, por momentos difíceis economicamente, talvez o momento mais difícil da história desse país, do Estado e dos municípios. Muitos problemas foram enfrentados e já foram solucionados. Outros foram enfrentados e estão sendo solucionados. E muitos outros ainda será necessário um tempo maior, porque nem sempre depende só de nós. Então, respondendo aos questionamentos que foram feitos pelos vereadores, primeiro eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Prefeitura por esse dado importantíssimo, que é a aprovação do balanço e do balancete das prestações de conta do ano de 2017. O Geraldo colocou muito bem que isso é uma situação que nem sempre acontece. Não significa que aconteceu ou que vai acontecer ou qualquer tipo de problema. Significa que a equipe, além de ter feito um trabalho brilhante, foi competente para mostrar isso para o TCM. Gostaria de responder aqui a um questionamento, e vou começar pela área da saúde, que foi feito pelo vereador João da Luz, pelo vereador Lélio e pela vereadora Elínia. O dinheiro público, ele vem e é dividido em várias contas. A população não sabe, mas por obrigação, por legislação, dentro da prefeitura, nós temos centenas de contas. Centenas de contas que têm que ser geridas e que têm que ser declaradas. Então, o que acontece? Do ano passado para esse ano, o TCM, o sistema, o computador do TCM, levou em consideração, vereador João da Luz, apenas as despesas na área da saúde que foram feitas pela fonte 102. Todas as despesas de saúde que foram feitas pela fonte 100, que é recurso municipal, não foram computadas. Então, na verdade, o que nós investimos e não gastamos, porque eu vejo isso como um investimento, não foi 17, foi mais de 22% na saúde. Isso já está sendo tratado com o TCM, e essa discrepância, a forma com que o TCM, eu tive lá pessoalmente falando com o Joaquim, a forma com que o TCM, através da modernização que ele está proporcionando, vem tratando alguns dados, às vezes passa uma sensação que não é. Por exemplo, foi utilizada uma tabela levando em consideração empenho e aquilo que foi liquidado. Mas imagine só, a prefeitura que não tem empenho é a prefeitura que não está construindo. Então, quando você licita, professora Geli, o Goiás na frente, que está lá 10 milhões, eu tenho que empenhar o contrato. Mas o dinheiro não está aí. Se você quiser saber se uma prefeitura, se uma administração é séria, se você quiser saber se uma administração realmente ela é saudável, você tem que pegar o que foi liquidado e o que foi pago. Aí você vai descobrir se ela está deixando dívida ou se ela está pagando tudo aquilo que ela contraiu. E os números mostraram muito bem que em 2 anos nós pagamos mais de 200 milhões de reais. Além de manter a prefeitura funcionando, além de conseguir ter implantado, como diz o nobre vereador Jean Carlos, a titulação, temos dado o aumento de 2017, com um detalhe, aumento esse que valeu para o servidor na área da educação e valeu para a centralizada.
2018, da mesma forma, conseguimos já cumprir aquilo que era o nosso compromisso. E pode ficar tranquila, minha parceira de classe. Você faz a pergunta porque você já sabe como é que eu vou responder. Os professores não precisam ficar preocupados. A data base vai vir, nós já vamos abrir negociação agora, a partir do mês de março, para que com o IPTU a gente consiga sanar isso de uma vez por todas. Então o investimento não foi 17%. O investimento ele foi mais de 22%. Mas eu gostaria aqui também de fazer justiça e agradecer às instituições que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Anápolis. Administrar uma conta que não fecha. E como diz o Lisier, administrar uma conta onde você tem a obrigação de reter os precatórios, e o volume é altíssimo de precatório, realmente só foi possível com a parceria com essa casa, com a parceria e com o entendimento das instituições. Por várias vezes chegamos no dia 27 do mês e não tínhamos ainda o dinheiro da folha. Não foi fácil chegar até aqui. Da agora para frente temos um novo horizonte. Porque juntamente com vocês construímos uma proposta que foi aprovada por unanimidade por essa casa, que visa dar segurança, mas que visa também combater injustiças, que era o que acontecia no caso dos dois fundos, onde nós tínhamos um com mais de 90 milhões e o outro com déficit de 3 milhões. E a lei federal diz, a responsabilidade da Previdência é da Prefeitura. Independente de qualquer coisa, a conta sempre será paga pela Prefeitura. Construímos a várias mãos, escutando o servidor, escutando os vereadores, e por isso foi possível aprovar essa lei aqui nessa casa. Lei essa que vai dar tranquilidade, mas principalmente, lei essa que vai garantir o pagamento em dia dos fornecedores e dos prestadores de serviço da Prefeitura Municipal. Por várias vezes estivemos junto com Elinho da Pai, Santa Casa de Misericórdia, com tantos prestadores, para podermos equacionar essa matemática. Onde 2 + 2 nem sempre dava os 4 que era necessário. E aí precisava-se fazer a gestão, contemplar o servidor, pagar o salário em dia e mesmo assim continuar mantendo a relação saudável com o servidor, com os prestadores e com os fornecedores. Com esse passo dado a partir do momento em que foi aprovado por essa casa o ISA, nós teremos condições e já temos um planejamento, vereador Elínia, para que num prazo máximo de 5 meses nós possamos viver uma coisa que nunca foi visto na cidade de Anápolis, que é todo prestador e todo conveniado receber com 30 dias após a nota emitida. Então esse planejamento, vocês podem ter certeza, que já foi feito por mim, pelo Geraldo, pelo Igor, e isso vai acontecer num curtíssimo prazo de tempo. Mas vai acontecer por causa de vocês. Vai acontecer porque essa casa conseguiu colocar os interesses da cidade acima de qualquer interesse político. Foi colocado aqui também a respeito do Goiás na Frente. Goiás na Frente, de um convênio de aproximadamente 10 milhões, foram depositados pouco mais de 2 milhões de reais, 1 milhão e 800 mil reais. Só que nós já prevíamos isso, vereador Landim. Em novembro do ano passado, assim que saiu o resultado da eleição, e conhecendo um pouquinho de política, e conversando com o Leandro, com todos os vereadores, nós já prevíamos que possivelmente não haveria dinheiro para o Goiás na Frente no Estado. Então nós antecipamos um parecer da Procuradoria, e nós antecipamos a conversa com as empresas prestadoras de serviço. De tal forma que foi feito o planejamento e o Goiás na Frente, se o governo do Estado não mandar o dinheiro porque não tem, a Prefeitura já está preparada para poder arcar, então aquelas pessoas que querem e vão estar utilizando no curto prazo de tempo todas as obras do Goiás na Frente. O que nós vamos fazer lá na frente, se nós vamos estar cobrando isso do Estado, é outros 500. O que nós não vamos permitir mais é que a obra fique paralisada. Então já existe parecer jurídico para que a gente possa concluir as obras do Goiás na Frente com verba do Poder Público Municipal. Então todos aqueles que precisam dessas obras podem ficar tranquilos. A professora Geli também colocou aqui a questão da contratação dos nutricionistas. Nós atingimos o teto, professora. Convocamos todos do concurso de nutricionista e a lei não permite a gente convocar mais. Então há a necessidade de nós vermos o que fazer com a lei dos nutricionistas ou de fazer um novo concurso. Porque a lei, ela prevê um número de vagas a ser contratada. E nós estamos constantemente convocando concursados. Convocamos cuidadores, convocamos nutricionistas. Só não convocamos, na verdade, aquilo que não tem concurso ou aquilo que não vai suprir as demandas da prefeitura. E aí foi muito bem colocado pelo vereador Jean Carlos. Nobre vereador, o senhor tinha conhecimento que o concurso que foi feito para o cargo de fiscal de vigilância sanitária não levou em consideração as características do município? Anápolis é uma cidade que tem claramente, uma tendência a quê? A indústria farmacêutica, polo farmoquímico. Mas quando fizeram um concurso lá atrás, não colocaram como característica, vereador Lélio, que a pessoa deveria ser farmacêutico para poder participar do concurso. Resultado, temos 40 fiscais e apenas 5 na área de farmácia. Ah, então vamos convocar mais concursados. Não adianta, porque na lista lá, para você chegar num farmacêutico, você tem que convocar 5, 6 que não é farmacêutico. E a lei prevê o quê? Que para poder fazer fiscalização nos laboratórios, para poder fazer fiscalização nas indústrias, para poder fazer fiscalização nas farmácias, tem que ser farmacêutico. Então foi um concurso inócuo. Foi um concurso mal planejado. E nós temos que respeitá-lo. Estive lá por várias vezes discutindo, e o próprio Lucivan e toda a imprensa sabe dessa realidade, porque é uma coisa que nós temos trabalhado dioturnamente desde o primeiro dia do nosso mandato. Como melhorar, então, já que eu não posso chamar o concurso, ou se chamar o concurso não vai resolver o problema? Melhorar através da gestão, da otimização do tempo, através da otimização dos processos, e por isso é que essa casa aprovou o novo Código Sanitário, que deu mais celeridade aos processos também. Foi colocado aqui, a respeito das emendas. As emendas da cultura, o processo licitatório está sendo concluído e nós vamos poder destinar a banda Lira de Prata, professora Geli, os 100 mil reais transformados em instrumentos musicais. Muitas pessoas têm perguntado, por exemplo, prefeito, e a reforma do Teatro Municipal? Está em fase final de processo licitatório. Às vezes, ter a responsabilidade que o cargo requer faz com que as coisas não aconteçam no tempo que a gente espera. Vocês sabiam, por exemplo, que o prédio onde funciona hoje a Prefeitura Municipal, o prédio onde está hoje o Teatro Municipal, legalmente o prédio não existe, aquilo ali nada mais é do que um córrego e uma APP? Como buscar recursos federais para poder investir na reforma daquilo que não existe? E aí o Fausto e todos da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação está providenciando e em negociação com a Caixa Econômica Federal para ver se uma declaração do Poder Executivo supre essa falta de regulamentação daquele prédio. Foi colocado aqui também de forma muito correta a respeito das lâmpadas. E foi feito o processo licitatório e nós vamos começar agora já instalar as novas lâmpadas de LED, serão mais 20 mil pontos que nós pretendemos, após esse processo licitatório, estar instalando. Temos ótimas notícias, mas também temos problemas a serem enfrentados. E a vereadora Liner colocou aqui de uma forma muito correta. Ontem meu telefone tocou, o nosso querido regulador, Demian Marinho. Prefeito, acabamos de pegar mais um caso de fraude do cartão SUS. O que fazer? Debate pronto. Eu respondi. Delegacia. Nós precisamos estar unidos para combater tudo isso. Não tem como dizer se os 22% investido na saúde desse município são suficientes ou não, porque nós pagamos N contas de municípios vizinhos e nós abastecemos N processos que não deveriam estar sendo abastecidos. Porque nunca foi feita auditoria em alguns casos, nunca tinha sido feita a regulação, não se colocava gatilho, a prefeitura não tinha o controle da quantidade de exames que eram feitos, ela não tinha o controle daquilo que era produzido por hospitais. E tem 2 anos que nós estamos modernizando. E ficamos muito felizes quando ouvimos o ministro da Saúde, nosso querido Mandetta, dizer que uma das principais coisas a serem implantadas no governo do nosso querido presidente Jair Bolsonaro é o prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico esse que já está funcionando em Anápolis. Prontuário eletrônico esse que já está servindo para poder atender às redes de urgência e emergência. Temos a grata satisfação de anunciar que a nossa CAFA, que é a Central de Medicamentos, hoje o controle é feito através do computador e não mais no papel e na caneta. Então muita coisa avançou graças a vocês. Parabéns a vocês, vereadores. E aí no que colocou a nobre vereadora Elina, precisamos sim, Elina, todos debruçar sobre esses gastos na saúde. Todos debruçarmos sobre os contratos. Todos debruçarmos sobre aquilo que é pactuado, mas principalmente sobre aquilo que é oferecido à população anapolina. E digo mais, por que não então corrige o problema do cartão SUS? Porque o nome já diz, o cartão é SUS, ele não é da Prefeitura Municipal de Anápolis, ele é um cartão federal. E o sistema é tão, vamos dizer assim, sensível à fraude, é possível você fazer carteira do SUS sem ter uma senha de Anápolis. O que eu estou querendo dizer para vocês? Uma pessoa lá em Cianorte, ela consegue entrar no sistema e transferir uma pessoa de lá, transferir o domicílio dela para Anápolis. Então isso não é feito só na cidade de Anápolis. E tenho certeza que o governo vai fazer e vai melhorar esses crivos. A nossa UPA, fizemos a reforma no que diz respeito à reforma da saúde. E mesmo assim a UPA não está atendendo ainda aquilo que é preconizado, que é 12 mil atendimentos mês. E nem queremos que ela faça 12 mil atendimentos mês. Queremos que o nosso querido anapolino, paciente, que ele seja atendido de uma forma muito rápida. E temos trabalhado, e isso tem acontecido em muitos locais. Entregamos a unidade básica de saúde do Parque Iracema. Pegamos um grande problema, que era a unidade básica de saúde do Arco-Íris, já entregamos. As nossas vacinas já estão sendo acomodadas e conservadas em refrigeradores próprios, em refrigeradores realmente que são destinados a esse objetivo, e não mais em refrigeradores onde não tínhamos a garantia da eficácia das mesmas. Quantas crianças foram vacinadas e não foram imunizadas, porque existe uma diferença muito grande na área da saúde no que diz respeito a isso. Você pode ser vacinado e não imunizado. Se nós pegarmos o posto de saúde que funciona lá na nossa querida igrejinha, no bairro São Vicente Paula, as quedas de energia ali são frequentes. E as geladeiras são comuns. Só que o princípio ativo de uma vacina é muito sensível à variação de temperatura. Quem garante que a partir do momento que você fecha um posto de saúde com a geladeira comum às 6 horas da tarde da sexta, quem garante que essa mesma vacina tem as propriedades na segunda-feira cedo? Então foi feita a aquisição desses refrigeradores. A regulação, João, da luz. Nós precisamos sim avançarmos cada vez mais na regulação, colocando travas para que a gente possa proteger o cidadão anapolino e agilizando naqueles que mais precisam. Então já foi determinado por mim a criação de 2 casas, porque foi proposto leis por essa casa. E uma lei, se não me engano, foi proposta pela própria vereadora Eliner, que dá prioridade às pessoas que estão fazendo o tratamento de câncer. E nós vamos criar, sim, a casa das pessoas que estão com suspeita ou estão em tratamento de câncer, e lá nós vamos colocar uma pessoa da prefeitura para poder fazer a regulação específica para eles. Da mesma forma que estivemos na faculdade evangélica essa semana, juntamente com o nosso querido reitor Carlos Rácio Mendes, vendo a possibilidade de implantarmos, juntamente com a parceria, implantarmos a Casa do Diabético. Aliás, vocês vão lembrar o que acontecia em janeiro de 2017, quando as pessoas adentravam essa casa com nariz de palhaço e fazendo apitaço porque não existia insulina e porque o diabético não era respeitado. Hoje nós já não temos mais esse problema. Foi feito o protocolo e nós temos trabalhado dioturnamente para poder atender todas essas pessoas, inclusive com insulina do tipo Lantus, que são raras as prefeituras que dispensam. Não são todas as prefeituras que dispensam. Continuando os questionamentos a respeito da postura. Há um entendimento de que quando o transtorno está sendo causado por um comércio, realmente quem tem que tomar a atitude é a postura. Quando tem som alto, mas a festa está sendo realizada em residência, é a polícia militar. Então está sendo feito todo um trabalho em conjunto. E eu gostaria aqui de fazer um apelo a todos que aqui estão, não só aos vereadores. É inadmissível, e nós precisamos tomar providências para ontem, que se instale um ponto de ônibus novinho e que em menos de 4 horas ele já está infestado de papel colado, como foi feito no viaduto e em todos os pontos. Nós precisamos tomar providência, porque aquilo ali é uma falta de respeito com o patrimônio público. E nós vamos estar tomando providência no que diz respeito àquilo. Gostaria de passar para todos vocês que nos próximos dias aguardo vocês para a entrega da Unidade Básica de Saúde do São José. Passar para vocês que já está em fase final e nós só não inauguramos e não aceleramos para que pudéssemos inaugurar, porque não queremos inaugurar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, com perfil pediátrico, tendo como oxigênio as balas de oxigênio ao invés de toda a tubulação. Então o centro, na verdade a UPA com perfil pediátrico, só está aguardando ser feita a rede de oxigênio, a rede de gás, para que a gente possa começar o atendimento e possamos dar um tratamento digno a todas as mães e a todas as crianças dessa cidade. Com certeza aquela unidade irá funcionar da mesma forma que funciona o Parque Iracema, em parceria com a Faculdade Evangélica. Porque dessa forma, nós conseguimos oferecer um serviço de qualidade, como oferecemos as demais, onde não temos parceria, mas um serviço mais barato para os cofres públicos. Prédio da Câmara Municipal, já saiu o parecer da Procuradoria autorizando a licitação para que sejam feitos os novos projetos. Então, o PROANA já está escrevendo o termo de referência para que a gente possa licitar os projetos que irão nos orientar como fazer e como ficará o novo prédio da Câmara Municipal. UPA Norte também está em fase final. Ontem à tarde, eu perguntei isso, já desceu para a Procuradoria para que seja emitido apenas o termo de ok e a licitação possa acontecer. Os nove campos e arenas sociais, que vocês tiveram participação fundamental na escolha das regiões, também já está em processo licitatório, dinheiro garantido. Os asfaltos das pontas de rua, que o Executivo pediu ajuda aqui para o Legislativo para que a gente pudesse fazer o levantamento, já tivemos ali boas, né, Américo? Boa. Um bom atendimento por parte da população. Só nós sabemos, tivemos na rua Gurupi e já entregamos o asfalto, eu, o Américo e o Jean, que está comendo unha ali, a respeito da rua Gurupi, lá na nossa querida Jaiara. Ontem já foi colocado capa asfáltica também numa outra região, e gostaria muito que os vereadores pudessem estar acompanhando essas obras e principalmente mostrando para a população que se chegamos até ali foi por causa da parceria executivo e legislativo. Vereador Teles, temos um gargalo muito grande na nossa cidade. O centro da nossa cidade, ele clama por uma atitude. Não tem como mais conviver com a quantidade de ambulantes como nós temos ali. Não tem como mais convivermos com a situação caótica que esses ambulantes provocam, tanto na calçada, como no que diz respeito ao trânsito. Mas temos que lembrar também que as pessoas que ali estão ali trabalhando, estão ali buscando seu sustento e o sustento da sua família. Por isso, pode ter certeza que juntamente com todos os comerciantes, nós vamos desenvolver um projeto de tal forma que nós vamos conseguir dar dignidade àqueles ambulantes e local para que eles possam trabalhar, mas também iremos garantir as condições de trabalho a todos os empresários que ali pagam seus impostos. Essa casa deu um passo muito importante na lei da regulamentação fundiária. Foi publicado e já passamos da casa de 1000 requisições de regulamentação no que diz respeito às construções. Quantas pessoas eram donas de prédios comerciais e não podiam alugar porque não conseguia o seu habites, não conseguia o alvará de funcionamento. E isso está sendo sanado também. Poderíamos passar aqui muito tempo falando de tudo aquilo que vocês, vereadores, imprensa, nós da Prefeitura Municipal de Anápolis temos para entregar nos próximos 2 anos. Temos um desafio muito grande, um desafio que coloca Anápolis numa situação totalmente diferente dos demais municípios do país. O nosso desafio é executar as obras que nós conseguimos os recursos. Com certeza tenho convicção de que estaremos fiscalizando todas essas obras juntas. E iniciando um novo ciclo de obras nesse município, pode ser que algum vereador ainda pode questionar, por exemplo, o posto de saúde da Alexandrina. Temos outras obras que precisam ser concluídas. Só que alguns problemas a gente deixa para o Ministério Público e para o TCM, porque fomos eleitos para administrar a cidade. Problemas como, por exemplo, licitar tijolo comum e colocar tijolo furado. E aí, quando isso passa pelo TCM, vocês estiveram lá, essa mesa, vocês sabem que o crivo ali realmente é muito forte. E nós não temos como dar prosseguimento a esse tipo de obras. Então é preciso cancelar o contrato e fazer um novo processo licitatório. E é isso que nós estamos fazendo. Determinei a todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, principalmente Procuradoria, Proana e Secretaria de Obras. A JOFEG tem data para ir embora de Anápolis. É 31 de junho. Chamei o proprietário, os engenheiros e foi colocado data. Ou termina ou vai embora sem terminar e nós vamos colocar outro para terminar. Chega. Não aguentamos mais a obra da Brasil Norte. Sabemos que foi licitado no modelo RDC. Vocês sabem o que é uma licitação no modelo RDC integrado? Você licita a obra sem projeto. Ou seja, os projetos são elaborados à medida que a obra está ocorrendo. Toda a obra dos 74 milhões foi licitada no modelo RDC. Ou seja, não tinha projeto. Por isso é que perfurou a adutora. Por isso é que colocou um dos pilar da Goiás com a Brasil em cima da rede de esgoto. E nós vamos ter que resolver esse problema agora. Vamos ter que fazer um gap, João Feitosa, para desviar a rede de esgoto e vamos ter que concretar por baixo. Porque não queremos obras para 10 anos, para 15 anos, nós queremos obras. Tivemos uma conversa muito séria e até o final dessa semana vamos tomar uma posição a respeito da obra do estádio Jonas Duarte, onde as arquibancadas foram licitadas sem degrau. O projeto está lá. Como entregar uma arquibancada lisa? Tivemos que refazer o projeto. Tivemos que aprovar esse projeto de novo na Caixa Econômica Federal. Só que aí tem problemas. Porque à medida que você demora a aprovar esse projeto, porque tinha um erro de projeto inicial, o preço das coisas sobem. E a empresa, ela quer o quê para continuar a obra? Aditivo. Só que nós só vamos dar aditivo se isso for homologado pela procuradoria, se for legal. Caso contrário, é melhor fazer uma nova licitação e terminar da forma correta, do que termos problemas depois com prestação de contas. Muitas coisas vêm por aí. 2019 e 2020, com certeza, é o ano. 2019, com certeza, é o ano em que a Anápolis, de uma vez por todas, como diz o Mirage lá da praça, ela decola. Então, gostaria de dizer a todos vocês aqui, vereadores, ainda dentro do mês de março, depois do carnaval, estará chegando para vocês e vocês, juntamente com essa administração, estarão criando a Bolsa Universitária Municipal. O projeto de lei está pronto e vocês vão poder discutir, votar, emendar. Porque se a ideia for boa, todo o projeto executivo cabe emenda. Se é uma ideia boa e se é uma ideia, na verdade, que visa respeitar o dinheiro público e visa melhorar os serviços, nós não somos os donos da verdade. Nós só estamos trabalhando e trabalhando e trabalhando. Será enviado para essa casa também, ainda no mês de março, Lisier, uma permuta, de tal forma que nós teremos um distrito agroindustrial municipal, não em 3 alqueires, como seria ali o da escola agrícola, mas um distrito agroindustrial municipal feito em 18 alqueires, e o projeto prevê a construção de 105 lotes de 5 mil metros, para que de uma vez por todas a gente não perca mais empresas para outros municípios por falta de área. Entendemos que o governador Ronaldo Caiado, muito em breve, terá ótimas notícias para a nossa cidade. Toda vez que eu estive com ele, ele demonstrou o carinho, o amor que tem para essa cidade e a disposição de podermos avançar em vários assuntos. Mas sabemos também que o tempo, às vezes, do Estado não é o tempo do município, não é o tempo das pessoas que aqui moram e que precisam do emprego. Gostaria de encerrar minhas falas, a minha fala, apresentando para vocês o complemento de um ótimo projeto que foi feito. O Parque Ipiranga, com certeza, hoje, é o cartão postal da nossa cidade, juntamente com hoje o Parque da Jaiara. Mas é um projeto que teve início lá atrás, nos governos passados, que tiveram o cuidado de adquirir o Clube Ipiranga para que pudesse ser feita a ampliação. E hoje, à frente da Prefeitura, nós vamos ter o prazer de apresentar para vocês o projeto final dos 3 tópicos que serão concluídos ali. Centro Administrativo, recursos do Goiás na frente, se o recurso não vier concluído com recursos da Fonte 100. O nosso Jardim Botânico, recursos colocados pela senadora Lucevânia. E agora, todo o complexo do Parque Ipiranga com o Parque das Águas. Muito obrigado a todos vocês. O gabinete, ele está aberto. Estou aguardando a professora Geli para que a gente possa estar conversando, estar tirando toda e qualquer dúvida. É um prazer muito grande sempre poder prestar contas. E eu gostaria que vocês acompanhassem o projeto, que vocês serão os padrinhos e os responsáveis. Muito obrigado. respondendo, eu esqueci de responder a vereadora Geli, o concurso já está na mão da UFG. A documentação, eles demoraram um pouquinho, mas já entregaram. E agora só depende deles mesmo poder estar escrevendo o edital para que a gente possa publicar. Certo? E eu gostaria de deixar um recado a todos. Nós todos estamos de um mesmo lado. Quem não quiser e não desejar o crescimento da cidade, não pode ficar por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito Roberto. Antes de encerrar essa audiência pública, quero agradecer a presença de todos, imprensa, servidores da Câmara, servidores da Prefeitura, agradecer aos vereadores, vereadoras pela participação, pelo espírito democrático, por exercerem suas funções de fiscalizar e ampliar os recursos públicos. Agradecer ao vice-prefeito Márcio Cândido por sempre ser parceiro aqui pela deferência ao Poder Legislativo. Mais uma vez, obrigado, prefeito Roberto, por trazer a transparência de sua administração a essa casa. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente audiência pública. Bom dia a todos.
Lucas, caminha pro Lucas lá pra mim. Oi, Liner. Só temos que avançar nisso aí. O problema é que o sistema do Estado, o sistema do governo federal, não tem ajudado. São falhas.